Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos 8. E vamos ler juntos Romanos 8, 12 a 17. Assim, pois, vamos ler juntos, irmãos, esse texto de 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. No mês de fevereiro, nós tivemos o retiro durante o período de carnaval, né? Retiro dos jovens. E o tema desse retiro era intimidade com o Espírito Santo. E os irmãos me pediram que preparasse uma das ministrações e os outros três dias teriam também ministrações falando sobre jejum, a oração e a palavra. E o tema, o versículo base do retiro era Atos 2,42, que fala um pouco daquela igreja do primeiro século, né, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas todo aquele texto ali do capítulo 2 mostra como era a vida da igreja naquele momento. Se podia ver e sentir o mover do Espírito naqueles irmãos de uma forma tremenda, né, ao ponto de que abalou toda aquela sociedade. Então eu pensei, Senhor, se nós já vamos falar sobre jejum, oração e palavra, né, o tema do retiro e intimidade com o Espírito Santo, isso aí basta, né? Se nós tivermos essas três coisas bem compreendidas e praticadas, nós vamos ter intimidade com o Espírito Santo. Mas o que tu queres falar a mais, ou acrescentar, ou talvez trazer um embasamento para os demais irmãos? E o Senhor me falou para trazer uma palavra naquele dia, e o presbitério pediu que trouxesse para a igreja hoje, já foi falado à noite também, um pouco sobre por que que nós devemos ter intimidade com o Espírito Santo. Por que que existe esse imperativo na palavra de Deus para nós termos cada vez mais uma vida cheia do Espírito Santo? Nós talvez podemos pensar que o Espírito Santo, ele nos é dado, e nós devemos estar cheios do Espírito para podermos compreender melhor a palavra de Deus, termos revelação da palavra e saber como vamos viver de acordo com a palavra. E isso é verdade, é muito importante, e não há outra forma de compreender a palavra de Deus senão pelo Espírito Santo. Existem muitas pessoas, né, nos seminários aí, fazendo curso de teologia e tentando compreender a palavra com a mente, e não conseguem, porque esse é um livro cuja natureza é espiritual. Eu só compreendo a palavra pelo Espírito Santo. Mas, embora isso seja verdade e muito importante, existe algo maior, que está além de ter revelação da palavra quando buscamos intimidade com o Espírito Santo. Nós podemos pensar, então, que precisamos do Espírito para manifestar os dons que vêm pelo Espírito Santo. Precisamos falar em outras línguas, e isso é muito importante. Existem momentos da nossa vida que parece que a nossa oração não consegue ultrapassar, né, uma barreira, assim, nós às vezes não sabemos nem como orar. Quando começamos a falar em línguas, as coisas vão se abrindo, né? Esse foi um meio que o Senhor nos deu para chegar ao coração do Pai. O Espírito que está em nós intercede por nós de uma maneira que nós compreendemos, mas o Pai compreende. Então é importante que nós tenhamos isso sempre praticado dia a dia na nossa vida. Mas não é a razão final, né? Precisamos do Espírito para poder expulsar demônios. Também é verdade e é muito importante, né? O Senhor, quando chamou os 12, chamou eles para estar com Ele e depois para os enviar e a expulsar demônios. Nós estamos numa luta espiritual, né? A gente olha com os nossos olhos esse mundo, mas por trás de tudo isso existe uma luta que nós não compreendemos e nós precisamos do Espírito Santo para ter poder para enfrentar essa guerra espiritual. Para curar enfermos, para discernir os espíritos, enfim, aí podia elencar todos os dons. Em todas essas coisas, é muito importante que nós tenhamos intimidade com o Espírito Santo, estejamos cheios do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Mas tudo isso está relacionado com um propósito maior. E para entender isso, nós precisamos voltar lá no início, né? Como todas as coisas, compreender o que o Senhor fez quando estava criando o homem e antes disso, para podermos entender qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo. Lá no livro de Gênesis, um texto que nós conhecemos muito bem, no capítulo 1, versículo 28, diz assim, é a primeira vez que, pelo menos, é o primeiro texto da palavra, onde aparece Deus conversando com o homem. Ele fala com Adão e Eva depois da criação, Gênesis 1, 28, e diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Interessante desse texto é que Deus fala para Adão e Eva para sujeitar a terra, né, e dominar sobre todas as coisas que foram criadas. Agora é interessante, né, porque se Deus diz para Adão sujeitar, é porque alguma coisa não estava sujeita, né? Ele precisava sujeitar a autoridade de Deus. Eu não sei se os irmãos notaram, mas todos os cânticos hoje e o mover do Senhor no início dessa reunião foi para nos lembrar que Ele é autoridade, né? Que Ele é o soberano. E de fato, o Senhor é o soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas em algum momento, que nós não sabemos quando foi, de que maneira foi, a palavra não esclarece isso, antes da criação do homem, talvez, ou depois, mas com certeza antes da queda de Adão e Eva, houve uma rebelião entre os anjos, e um deles, aquele que era o maior dentre eles, Lúcifer, né, que nós conhecemos por diabo, Satanás, ele se rebelou contra a autoridade de Deus. E naquele momento, toda a harmonia e a sujeição de todas as coisas foi quebrada. Em nenhum momento a soberania de Deus foi ameaçada, né? Deus continua soberano sobre todas as coisas. Mas a sujeição de todas as coisas à autoridade de Deus, essa foi abalada. O Vonei, quando falou aqui sobre as ofertas agora, ele trouxe um exemplo bem claro para a gente compreender isso, né? Deus é dono de todas as coisas, mas o que nós fazemos com aquilo que Ele nos entrega, isso demonstra a nossa sujeição a Ele, né? O quanto estamos sujeitos a Ele. Ele já é o dono, mas nós devemos nos sujeitar a Ele. O que aconteceu com a queda, com a rebelião de Satanás e a partir daí tudo que vem depois, é que esta sujeição de todas as coisas ao governo de Deus foi abalada. Dessa forma, então, uma das coisas, ou digamos assim, dentro do propósito de Deus na criação do homem estava o de trazer todas as coisas de novo ao governo de Deus. E o homem que recebeu esse encargo de Deus, ele, se comparado com qualquer dos anjos, ele estava totalmente incapacitado. Né? Parece que ali já Deus começou a colocar aquele princípio, né? Pegou as coisas que não são para envergonhar as que pensam que são. Né? Mas Adão e Eva realmente não tinham como competir com Satanás e seus anjos. Mas Deus fez uma coisa diferente. Colocou em Adão e Eva um espírito. Né? O sopro da vida colocou sobre os dois. Dessa forma, Adão, que era incapacitado para trazer todas as coisas de volta ao governo de Deus, pelo Espírito de Deus, que deveria habitar nele, no seu espírito, onde ele deveria ter comunhão com o Espírito de Deus, ele poderia e com certeza iria trazer de novo todas as coisas ao governo de Deus. Isso seria um processo. Primeiro no próprio Adão, né? O governo de Deus começava pelo próprio Adão. Ele precisava ter o governo de Deus na sua vida. Depois no Jardim do Éden, que Deus deixou para ele cuidar e guardar. E depois em toda a terra, que era aquilo que Deus havia falado para Adão. Na medida em que Adão e Eva fossem se relacionando com Deus, eles iriam conhecer a mente de Deus, receber as orientações de como poderiam cumprir aquilo que Deus havia ordenado e dominar sobre toda a criação e sujeitá-la à autoridade de Deus, da qual eles tinham sido investidos. Eu não sei, nós temos, eu pedi para o Jorge colocar um desenho ali. Esse desenho, nós conhecemos bem, porque está no folder, enfim, mas a primeira vez que eu vi, ele estava num livro chamado O Propósito Eterno de Deus, de um irmão, de Werner Fronck. E ele nos fala alguma coisa muito interessante sobre esse processo de crescimento que todos nós estamos envolvidos. Ali no início fala de ser, né, criatura, e depois tornar-se filho. Isso nós conhecemos bem. Fomos ministrados sobre o propósito de Deus, e quando falamos às pessoas que ainda não conhecem o Senhor, nós falamos sobre isso. Nós, antes de conhecer Jesus, somos simples criaturas. Quando aceitamos o Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas esse irmão acrescenta algo ali que é muito importante para nós compreendermos o papel do Espírito Santo em nós. Existe um caminho de crescimento, onde nós vamos poder compartilhar da herança que Deus tem para nós através de Jesus, como filhos maduros, e um dia vamos compartilhar do governo com Cristo sobre todas as coisas. A escolha de Adão no Jardim do Éden era entre uma vida de comunhão com Deus pelo seu Espírito, que o levaria por esse caminho, ou uma vida individualista, dependendo da sua própria força e conhecimento. E aí nós entendemos por que Satanás se jogou com tanta força contra Adão e Eva para fazer com que eles saíssem debaixo do governo de Deus. Porque se eles permanecessem ali, Satanás seria derrotado, né? Mas como o homem caiu, isso significou para o homem o afastamento desse propósito. E a salvação por meio de Jesus Cristo é que nos trouxe de volta ao projeto de Deus. E aqui uma coisa muito importante: quando nós aceitamos o Senhor Jesus, aceitamos a sua salvação, nós já vamos um passo além de Adão. Porque Adão foi criado por Deus, ele era criatura, mas ele precisava comer da árvore da vida, ele precisava se tornar filho de Deus e a partir daí crescer. Nós, quando aceitamos o Senhor, nós nos tornamos filhos de Deus. E a partir daí nós devemos seguir o mesmo caminho que Deus havia preparado para Adão. E quem vai nos levar nesse caminho de filhos, ali recém-nascidos, né, quando aceitamos o Senhor, até o ponto da maturidade e governo com Deus? É o Espírito Santo. Até que um dia nós vamos poder governar com Cristo. Tem um texto no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28, também muito conhecido, que fala disso que vai acontecer no futuro. 1 Coríntios 15, 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, está falando de Jesus, né? Então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Isso é o que vai acontecer no futuro. Um dia, o Senhor Jesus, o homem perfeito, vai poder entregar ao Pai todas as coisas de volta ao seu governo. E nós, que somos, como no texto que nós lemos, co-herdeiros com Cristo, vamos participar com Ele de todo esse processo. Se com Ele sofremos, como está lá em Romanos 8, 17, com Ele também seremos glorificados. Mas o ponto que nós precisamos compreender hoje é justamente esse caminho de crescimento. Uma das cartas que talvez fala mais, deixa mais evidente esse crescimento na vida cristã é a primeira carta de João. E agora no retiro de Páscoa, o Erasmo ministrou e mostrou isso claramente, né? Eu vou pegar emprestado ali o que ele falou lá em 1 João. Por exemplo, no capítulo 2, versículos 12 a 14 de 1 João, o apóstolo, se referindo àqueles irmãos que eram seus discípulos, que estavam sendo cuidados por ele, 1 João 2, 12 a 14, ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Essa palavra que João usa, filhinhos, no original, texto grego original, é technion, é o diminutivo da palavra tecno, que era usada para definir justamente uma criança, um filhinho pequeno. E algumas vezes também Paulo principalmente usa para falar dos seus discípulos, chama de tecno. Inclusive, como o João Nelson tem nos ensinado, né? Os nossos discípulos são nossos filhinhos, né? Esse relacionamento discipulado nada mais é do que filiação, né? E João está dizendo isso para os seus discípulos, filhinhos. Mas ele sabe, e o Espírito Santo leva a descrever isso nessa carta, que alguns daqueles discípulos já eram jovens, mais maduros, e alguns já eram pais, porque estavam cuidando de outros e conheciam o propósito, estavam firmes e podiam conduzir aquela congregação adiante. E João usa mais 10 vezes, são 11 vezes ao todo nessa carta, essa palavra tecno ou technion, o diminutivo. Mas a primeira vez que ela aparece escrita por João não é nas cartas, mas sim no Evangelho de João, num texto que também é muito conhecido nosso, em que o Senhor se refere a nós. Está lá em João 1, 12, um texto que nós sabemos de cor, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O Senhor Jesus está dizendo, né? Filhos ali é tecno. Todos, João está falando, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos tecno, filhos de Deus, filhinhos, recém-nascidos, porque creram no seu nome. Paulo também usa essa mesma palavra várias vezes nas suas cartas. E nesse texto que nós lemos, em Romanos 8, nos versículos 16 e 17, também aparece o tecno, filhinho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, somos tecno de Deus. Ora, se somos filhos, se somos tecno, somos também herdeiros. Paulo está falando daquele crescimento ali. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, que é o nosso futuro. Esses dois versículos mostram como Paulo tinha essa expectativa de um dia poder usufruir da condição de co-herdeiro com Cristo e ser glorificado com Ele. Mas o interessante aqui é que dois versículos antes, no versículo 14, Paulo diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nesse versículo 14, a palavra filhos não é tecno, é outra palavra, que é huios, H-U-I-O-S, huios, que ela é traduzida também para o português como filhos, porque nós não temos o contexto que aqueles irmãos tinham, né? Mas lá na origem ela tem uma diferença muito grande. Huios era o filho maduro, o filho que podia participar dos negócios do seu pai. Ele era, de alguma forma, tanto os gregos quanto os romanos e os judeus tinham isso na sua cultura. O filho biológico, em algum momento, ele era como se fosse adotado pelo seu próprio pai, mas ele passava a ter um status diferente e podia compartilhar com o pai dos seus negócios. Desde a família mais pobre até a família mais rica, né? O Senhor Jesus, o seu pai era carpinteiro e ele passou a trabalhar com o pai, né? E assim também esse era um costume entre todos os povos da antiguidade, essa condição. Esse filho, Huios, que era o filho maduro, ele passava toda a sua infância ouvindo do pai as coisas sobre a família, ouvia as histórias dos seus antepassados, os valores da família eram transmitidos para aquele filho, até que num determinado momento, então, ele era recebido e ele era considerado filho maduro, e assim ele era visto por todos os seus amigos. E Paulo está dizendo no versículo 14 de Romanos que no mundo espiritual, né, no que diz respeito ao Senhor, isso também acontece. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Agora nós, não agora, depois os irmãos podem ler esse texto de novo, né? Romanos 8, 12 a 17, com essa visão. Nós somos filhos de Deus, mas se somos guiados pelo Espírito de Deus, vamos ser filhos maduros, vamos ser co-herdeiros com Cristo e um dia glorificados com Ele. E interessante que depois desse texto de Romanos, a partir do versículo 8 até o versículo 23, Paulo vai falar sobre a redenção de todas as coisas. O versículo 19, por exemplo, diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E aí Paulo vai falando sobre a redenção de todas as coisas. Como é que isso vai acontecer, irmãos? Pela obra do Espírito Santo no interior dos filhos de Deus, dos discípulos do Senhor Jesus, é que todas as coisas vão ser levadas novamente ao governo de Deus. Agora, aqui uma coisa importante. Se nós interpretarmos a obra do Espírito Santo como algo para nós, nós vamos cair no mesmo erro do individualismo. Esse texto nos mostra que o Espírito Santo está agindo em nós para alguma coisa que transcende qualquer expectativa individualista nossa, para o cumprimento do propósito de Deus, para levar todas as coisas de novo ao governo de Deus. Então, ter o conhecimento da palavra, poder fazer milagres, expulsar demônios, curas, etc., são todas coisas que apontam para o cumprimento do propósito de Deus. Muitas vezes nós vemos como essas coisas são deturpadas e são usadas no interesse do próprio homem, mas o Espírito Santo trabalha no homem para o cumprimento do propósito de Deus. Nós temos que ter isso bem claro na nossa mente e nunca nos esquecermos disso, que todo o trabalho do Espírito Santo em nós aponta para o cumprimento desse propósito. E não é à toa que depois desse texto, né, no final do capítulo 8, os versículos 28 e 29, que nós também conhecemos bem, nos diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E a palavra aqui é huios, filho maduro de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, os que chamou também justificou, os que justificou também glorificou. Então está bem claro nesse capítulo 8 de Romanos que o Espírito Santo em nós veio para nos guiar desde a condição de filhos pequenos, filhos recém-nascidos, até a condição de filhos maduros que podem compartilhar de todo o propósito de Deus. Agora, voltando então ao Jardim do Éden, nós sabemos a escolha que Adão e Eva fizeram, e isso modificou completamente aquele quadro que deveria, não precisava ter aquele pontilhado ali, né? Não precisava ter o pontilhado. Adão poderia crescer nessa comunhão com Deus. Mas lá no capítulo 6 do livro de Gênesis, versículo 3, o Senhor, quando vê que a maldade havia se espalhado, né, por toda a terra, ele diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Interessante que no projeto de Deus, o Espírito Santo viria para conduzir o homem até aquele ponto. Mas por causa do pecado, por causa do afastamento do homem em relação a Deus, o seu Espírito não agiria mais nele. E se nós olharmos todo o Velho Testamento, nós podemos ler várias vezes de Gênesis até o final do Velho Testamento, que nós vamos ver que a história do homem nesse período antes do Senhor Jesus é uma história de uma tentativa de chegar até o padrão de Deus, uma busca frustrada por não conseguir alcançar aquele padrão de Deus, e aí vem a lei que se torna uma escravidão para o homem, porque ele via na lei como um espelho, né, o seu pecado e a falta de santidade que havia nele, mas não conseguia chegar no padrão de Deus. E toda a história do Velho Testamento é assim. E o Espírito Santo no Velho Testamento, ele vinha muitas vezes visitar o homem, capacitando para um ato específico, para alguma coisa específica, mas em nenhum momento ele veio habitar e transformar a vida do homem. Exceto naqueles poucos homens que se dobraram diante do governo de Deus, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele vinha para um ato específico e se afastava. Era uma visitação e depois se afastava. Apenas como exemplo, né, Ezequiel 2:2, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Um momento, um evento. 1 Samuel 16:13, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Mais uma vez, para o cumprimento daquela função para a qual Deus tinha chamado Davi, era preciso o Espírito de Deus, e o Espírito veio sobre Davi. Mas quando isso se acabava, o Espírito se afastava. No caso de Saul, 1 Samuel 16:14, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno atormentava. E até homens como Balaão, que atentou contra o povo de Israel e foi usado para desviar muitos, lá em Apocalipse a gente vê isso, foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus não podia permitir aquilo, né? E o Espírito veio sobre ele e ele trouxe bênção sobre o povo de Israel. Números 24:2, levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Um homem que não tinha nada a ver com Deus, mas o Espírito veio sobre ele. E assim é toda a história do Velho Testamento. Mas também os profetas do Antigo Testamento anunciavam uma mudança. Isaías 42:1, um texto que nós conhecemos bem. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. E Joel 2:28, né? Eu sempre quando leio esse texto lembro do Yom, por causa do CD lá que ele gravou, né? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Os profetas do Velho Testamento anunciavam uma mudança naquele panorama. Quando viesse o ungido, né, a palavra diz ungido, aquele que vem com o Espírito, ele mudaria todo aquele panorama e todos os homens, sobre todos os homens poderia novamente estar o Espírito de Deus. E em Jesus nós vemos realmente o cumprimento dessa promessa. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e o Espírito Santo veio e habitou nele. Isso mudou toda a história do homem. Quando Jesus foi batizado por João, logo depois ele saiu do rio, saiu do Jordão, e o Espírito veio sobre ele. João 1:32, João dá testemunho disso, de que viu o Espírito pousar sobre Jesus como uma pomba. Agora, esse verbo pousar, no original, é meno, que tem o sentido de permanecer, ficar, residir e não ir embora. Agora, que diferença, né? O Espírito Santo, sobre aqueles homens que viveram antes de Jesus, vinha visitar e se afastava. Vinha para uma função, para uma finalidade específica e depois se afastava. Mas sobre Jesus ele veio habitar, residir, não ir embora. E isso fez toda a diferença. Jesus era diferente de todos os homens que lhe antecederam por várias coisas, mas também porque nele habitava o Espírito de Deus. João então tem essa visão e lá no próprio... No primeiro capítulo de João, versículos 32 a 34, ele relata que viu o Espírito Santo descer e pousar sobre o Senhor, mas ele tem uma revelação tremenda, João, porque ele diz o seguinte, João 1, 32 a 34, João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse... Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho, Ruios, Filho maduro de Deus. Agora, a revelação que João teve é que sobre Jesus viria habitar o Espírito, mas que também ele batizaria com o Espírito. Não era apenas para o Senhor Jesus, era para todos aqueles que o seguissem. E logo depois que Jesus saiu, logo depois de ser batizado, a palavra nos fala que o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado por Satanás, e lá ele jejuou por 40 dias, e tendo íntima comunhão com o Espírito Santo, vendo todas aquelas coisas que estavam no coração de Deus. E depois dos 40 dias de jejum, ele teve fome, né? E aqui uma dica, né? A questão do jejum. Lá no livro de Lucas, quando fala desse texto, Lucas 4:1, diz que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Mas quando ele saiu do deserto, capítulo 4, versículo 14, diz que ele voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo, né? Antes do jejum, ele já estava cheio do Espírito, mas depois ele voltou no poder do Espírito Santo. E todo o seu ministério daí em diante foi assim, né? Então, uma dica para nós, se nós queremos ter poder, né, o jejum é o caminho, né? Mas o fato é que quando o Senhor Jesus teve fome, e essa é outra coisa que nós notamos sempre, né? Nos momentos, nós estamos vivendo com o Senhor, firmes, estamos crescendo, mas no momento de fraqueza, ou de onde pode haver alguma fragilidade, é que se apresenta o tentador, né? e ele se apresentou assim para Jesus. Por que que Jesus não caiu? Porque ele estava no poder do Espírito Santo. E o objetivo de Satanás era tirar uma certeza de Jesus. Qual era a certeza? De que ele era filho de Deus. As três vezes que Satanás se dirige para Jesus e o tenta, ele diz: se és filho de Deus, se és filho de Deus, se és filho de Deus. Mas Jesus não tinha dúvida nenhuma. Ele tinha íntima comunhão com o Espírito Santo, o Espírito habitava nele, e esse Espírito que habitava nele testificava que ele era filho de Deus. Esse foi o segredo do Senhor Jesus. Assim ele resistiu a Satanás ali no meio da tentação. Mas mais do que isso, todo o seu ministério daí em diante tem a mesma marca, essa íntima comunhão com o Espírito, no jejum, na oração, sempre nos momentos mais cruciais do seu ministério. Alguns exemplos: quando Jesus escolheu os 12 discípulos, aqueles que estavam mais próximos, Lucas 6:12, antes de escolher os discípulos, o que ele estava fazendo? Orando, tá? Lucas 6:12. Quando ele caminhou sobre o mar, os seus discípulos haviam ido na frente. O que que Jesus tinha ficado fazendo? Estava orando. Mateus 14:23 e Marcos 6:46. O que motivou os discípulos lá em Lucas 11 perguntar para o Senhor Jesus como se devia orar? Porque antes ele estava orando. Quando ele perguntou para os discípulos quem ele era, né, e Pedro dá aquela resposta de que ele era o Cristo, e o Senhor Jesus diz que foi por revelação do Espírito Santo, o que Jesus tinha feito antes, Lucas 9:18, ele estava orando ao Pai. No Monte da Transfiguração, um momento crucial do ministério do Senhor, quando ele estava pronto para subir ao Pai, né, e foi transfigurado, ele poderia deixar tudo, mas ele escolheu descer e ficar até a cruz, né? O que que Jesus estava fazendo ali? Estava orando. No Getsêmani, onde mais uma vez ele é colocado diante de uma situação crucial, quem viu esse filme agora, né, A Paixão de Cristo, pôde ver a intensidade daquele momento ali. O que o Senhor Jesus estava fazendo? Estava orando. Os discípulos estavam dormindo, né? Mas o Senhor Jesus estava orando. Em cada situação dessa, nós vemos como Jesus tinha intensa e íntima comunhão com o Pai através do Espírito Santo. Por isso que no capítulo 5 lá de João, ele podia dizer: olha, não falei nada de mim mesmo, tudo que eu disse eu ouvi do Pai, tudo que eu fiz porque recebi essa incumbência do Pai. Né? O Senhor Jesus realmente se esvaziou de tudo e o Espírito Santo encheu a vida dele. Agora, quando depois da sua morte e ressurreição, ele então volta a encontrar os discípulos e ele dá instruções, anuncia que ele precisa ir para que o Espírito seja derramado sobre todos eles, mas ele também fala sobre algo que estaria presente sempre na vida dos discípulos, né? Texto de Mateus 28, 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora, será que isso que Jesus falou para os seus discípulos ali foi alguma coisa nova? Foi uma novidade que ele trouxe? Ou não? Na verdade, o que Jesus falou para os discípulos ali foi a mesma coisa que Deus havia dito para Adão e Eva, né? Sujeitai a terra e dominai-a. Parece que fechou um parêntese, né? Quando Adão caiu, se abriu um parêntese, Jesus veio, trouxe a salvação, o caminho de volta ao propósito de Deus. Ele disse: bom, agora toda aquela frustração que havia do homem de não poder chegar a Deus acabou. E a partir de agora nós vamos continuar daquele ponto, né? Não se esqueçam o que Deus disse: sujeitai a terra e dominai-a. Qual é a forma que nós vamos fazer isso? Fazendo discípulos e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Deus continua, irmãos, hoje, buscando homens e mulheres que se disponham a estender o seu reino sobre a terra. Foi isso que ele pediu para Adão e Eva, e é isso que ele pede para nós. Primeiro, isso deve acontecer no nosso coração, né? Se pedir para alguém que não conhece a Deus pregar o Evangelho, ele não vai acontecer nada. Talvez o Senhor, por misericórdia, use a sua palavra, que por si só tem poder para converter alguém, né? Mas com certeza não é o método de Deus. Ele primeiro tem que estar em nós, o seu Espírito tem que trabalhar em nós, o governo de Deus tem que estar na nossa vida, e a partir daí o governo de Deus vai se estender sobre toda a terra. E essa questão do governo é uma questão muito importante. Nós estamos falando do Espírito de Deus, que é santo por natureza. Se ele é santo, a sua presença em nós deve produzir santidade. É exatamente esse o processo de crescimento do filho novinho até o filho maduro, o Ios. É a santidade, a santificação. Mas não existe santidade, não existe santificação sem o governo de Deus. Certa vez eu li uma história que pode ilustrar talvez um pouco melhor, apesar de não ser o melhor exemplo, de uma pessoa que ensinava cachorros, né? Ele não sei se a palavra é essa, adestrava, um adestrador de cães, né? E ele então pegava o cachorrinho pequenininho, né, cheio de energia ali, e botava a correntinha e saía com o cachorro andar, e quando o cachorro queria correr ele puxava, enfim, ele foi ensinando o cachorro a como se comportar, atender a sua voz, ir para cá e para lá, enfim, até que o cachorrinho estava bem treinado com aquela corrente que ele puxava para cá e para lá. Aí um dia chegou um momento do treinamento em que ele tirou a corrente e a cordinha, e a primeira coisa que o cachorro fez foi sair correndo, né? Estava livre daquela corrente e saiu correndo. Mas logo ele se deu conta que ele estava sozinho em alguma coisa que ele não conhecia. E ele voltou então para o lado do seu adestrador e ficou esperando alguma palavra. E ele disse, anda. E ele andou. Né? Para. E ele parou. Apesar de não ser, eu disse, a melhor comparação, mas o trabalho com o Espírito Santo na nossa vida é mais ou menos assim, né? A lei nós podemos comparar com essa cordinha que estava sobre o cachorro, né? Ela significa uma prisão para nós. A lei diz, vai aqui, vai ali, né? Faz isso, não faz isso. Ela revela o nosso pecado, a nossa intenção de sair correndo para longe, né? Mas ao mesmo tempo nos impede. E quando nós vivemos longe de Deus, nós vivemos assim, como esse cachorrinho preso na corda. E às vezes, até mesmo depois que conhecemos o Senhor, nós continuamos a viver debaixo da lei. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, nós somos libertos do mundo, do pecado, da morte, da mesma forma como aquele cachorro foi liberto da corrente. Mas para que serve a nossa liberdade? Para viver longe de Deus? Não, né? Deus quer que nós peguemos essa liberdade que nós recebemos dele e entreguemos a ele. É uma entrega voluntária. A liberdade que Deus nos concedeu só tem uma razão de ser, é nos entregarmos de livre e espontânea vontade ao governo de Deus. Quando isso acontece, nós não andamos mais ao lado de Deus por causa da lei, por causa da corrente, né? Mas, porque não existe mais essa corrente, mas nós andamos ao lado de Deus por amor a ele e por saber que precisamos dele. É como se tivesse uma corrente invisível, que nós podemos dizer que é o Espírito Santo, né? Nós estamos ali porque sabemos que precisamos ouvir a sua palavra e só andarmos quando ouvimos a sua palavra, e se ele manda parar, paramos, e se ele manda fazer alguma coisa, fazemos. Nós precisamos, e cada vez mais, quanto mais próximos nós andamos do Senhor, nós vamos aprender a atender a sua voz. Agora, que diferença do relacionamento entre o homem e o Espírito Santo no Velho Testamento e agora depois de Jesus, né? Jesus nos reconciliou com o Pai e nos foi outorgado o Espírito Santo para habitar no nosso interior. E agora que ele habita em nós, a palavra de Deus não vem mais ao homem como algo externo. Lá naqueles textos que nós lemos, aparece Saul profetizando pelo Espírito de Deus, depois de ter sido rejeitado por Deus, já próximo da sua morte, né? Quer dizer, a vida de Saul não condizia com a vida de um profeta, mas o Espírito Santo veio e o usou como instrumento. Agora, no Novo Testamento, não é assim. A palavra de Deus vem, né? A oração, o jejum, essa comunhão com o Espírito vão mudando o nosso interior e ela pode sair de nós para trazer vida. A palavra é ministrada ao coração do homem pelo Espírito, ela produz uma mudança interior e ela vai levar a vida adiante. E é impressionante o ponto que chega essa intimidade do homem com Deus na palavra, que nós podemos ver, por exemplo, o que aconteceu com Paulo. Cinco vezes nas suas cartas, Paulo dá instruções aos seus discípulos dizendo assim: agora falo eu, né? Não o Senhor. Ou falo como homem. E nós poderíamos pensar assim: pô, mas por que que o Espírito Santo deixou colocar isso? Se era uma instrução de Paulo, não era de Deus? Mas está na palavra e são coisas que nós consideramos, né? É como se Deus dissesse assim: bom, eu vou colocar a minha assinatura embaixo disso que Paulo falou. Eu vou dar o meu aval, né? Por quê? Porque Paulo estava tão íntimo com o Senhor, ele estava tão marcado pela obra do Espírito, que ele podia dizer: olha, estou falando eu, né? Mas Deus dizia: não, mas está certo, isso coincide com o que eu quero. Porque a mente de Paulo, ela tinha sido transformada pelo Espírito. Agora, será que conosco é assim também? Quando nós transmitimos o Espírito, os ensinos da palavra aos nossos discípulos, será que o Espírito Santo pode assinar embaixo e dizer assim: não, esse é o meu ensinamento? Ou será que muitas vezes esse é um ensino morto, assim, sem vida, que não produz vida? Pode até ser alguma coisa correta do ponto de vista doutrinário, mas só funciona para os outros, na minha vida não. Ou, às vezes, pior do que isso, nós sequer transmitimos a palavra, mas transmitimos a nossa impressão das coisas, né? Sem considerar aquilo que está no coração de Deus, porque a nossa mente ainda não foi transformada. Será que nós estamos tão encharcados com tudo aquilo que é de Deus a ponto dos nossos lábios só expressarem o que edifica, o que instrui, o que traz alegria, louvor e bênção, né? Ou as coisas do mundo ainda ocupam um lugar na nossa vida que acaba se manifestando mais cedo ou mais tarde? Um dos cânticos que nós também cantamos hoje, depois de falar da soberania de Deus, do governo de Deus, né, falamos sobre Nabucodonosor, onde ele próprio manifesta que Deus é que estabelece reis, derruba reis. Depois nós cantamos: Senhor, reina em mim, né? Reina nos meus pensamentos, reina nos meus lábios, vem reinar em mim, Senhor, né? Se nós estamos encharcados da palavra, e é outro tema do retiro, nós, mais a oração, mais o jejum, nós vamos expressar aquilo que é do Senhor. E assim, não apenas o que falamos, mas outras tantas coisas. Como é que nós nos vestimos, por exemplo? Nós podemos pensar assim: bom, eu não estou mais debaixo da lei, então eu não tenho que fazer, ter um cabelo assim, uma roupa assim, um assado, né? Mas será que nós pensamos nisso? Será que a minha maneira de vestir, a minha maneira de falar, a minha maneira de andar, os meus negócios, será que estão de acordo com aquilo que está no coração de Deus? O Espírito Santo tem me dirigido nos meus negócios, na minha profissão, nos meus alvos futuros? Quais são os nossos alvos? Será que eles coincidem com os alvos de Deus? Todas as coisas da nossa vida, elas têm que seguir um padrão. Ou é o padrão do mundo, ou é o padrão de Deus. Para todas as coisas, para o que nós falamos, para o que nós vestimos, para o que nós fazemos, para os nossos alvos, o mundo tem um padrão e Deus tem um padrão. A escolha é qual o padrão que nós vamos seguir, né? Aonde que nós vamos, para quem nós vamos entregar o governo da nossa vida? Para os padrões do mundo ou para Deus? Certa vez, Moody, que foi um evangelista, se não me engano, século XIX, acho que é XIX, início do século XX, ele foi perguntado por um incrédulo que queria colocar Moody contra a parede, né? Ele disse assim: pastor, aonde está na Bíblia que é proibido fumar? E Moody certamente surpreendeu ele com a resposta. Ele diz, não, na Bíblia não diz isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que deve continuar fumando. E aí a pessoa se surpreendeu, né? Diz, mas como? Onde isso? Ele está lá em Apocalipse 22:11, que diz, continue o imundo sendo imundo e o santo a santificar-se. Né? Esse texto, irmãos, de Apocalipse 22:11, demonstra bem a diferença que nós temos hoje em dia. Não é à toa que ele está no livro de Apocalipse, no último capítulo da Bíblia. Porque no fim dos tempos, as diferenças entre o que é do mundo e o que é de Deus vão ficar cada vez mais visíveis. E nós temos que escolher um padrão. Ou nós seguimos o padrão do mundo, ou nós seguimos o padrão de Deus. Quando nós nos dispomos a andar assim, de acordo com o padrão de Deus, dizendo não para tudo que é do mundo, da carne, do diabo, e obedecendo os mandamentos de Deus, nós aí abraçamos a cruz. Nós falamos sempre em tomar a cruz, né? O que é tomar a cruz? É dizer sim à vontade de Deus. E nós vamos nos aproximando e nos tornando íntimos com Deus. Agora, será que nós podemos fazer isso no esforço da nossa carne, né? Nós falamos que todo o Velho Testamento é a história do homem tentando cumprir a lei e não conseguindo. Então nós não vamos conseguir. Mas agora nós temos o Espírito de Deus. O máximo que a carne pode conseguir é religiosidade, falso moralismo, hipocrisia, né? Mas quando o Espírito de Deus trabalha em nós, nós vamos aí sim atender à vontade de Deus. A disposição do nosso coração precisa estar acompanhada pela ação do Espírito Santo. E essa ação ocorre na exata medida da intimidade que nós temos com Ele, na palavra, na oração, no jejum. Se nós temos um exemplo, né? Nós temos dificuldade de vencer a mentira, por exemplo, ou o falar demais, falar o que não deve. A nossa simples disposição em falar a verdade ou falar coisas que edificam vai nos garantir uma hora, duas horas, um dia, dois dias talvez, mas no terceiro dia, né, nós vamos falhar. Por isso nós precisamos orar, Senhor, eu não quero mais mentir. Eu quero que a minha língua, a minha boca seja usada para dizer bênçãos. Precisamos orar, clamar, jejuar, até que o Espírito Santo nos capacite a vencer a tentação, né? Este é o verdadeiro poder de Deus produzindo a transformação da vida. Lá no final do Evangelho de Marcos, o Senhor disse que alguns sinais acompanhariam os que crescem. E esses sinais são a evidência da ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. E às vezes nós pensamos que Deus limitou, são só aqueles sinais, né? Mas não existe sinal mais evidente do Espírito Santo agindo na vida de alguém quando essa pessoa tem a sua vida transformada, quando uma família tem as coisas tudo organizada, né? Aqueles problemas, aquela confusão toda de antes não existe mais, está tudo sob o governo de Deus. Ali nós sabemos que o Espírito de Deus está agindo. Nós vamos nos tornando mais íntimos com o Espírito Santo, e na medida que isso vai acontecendo, Ele vem a nós e mostra aquilo que deve ser mudado. E quando Ele aponta o que deve ser mudado, nós mais uma vez nos humilhamos diante dEle e vamos sendo transformados. É esse o caminho que Deus tem para nós. Os outros temas do jejum, do retiro, foram jejum, a oração e a palavra, né? Não precisamos falar muito mais sobre isso, mas apenas para deixar bem claro que não existe outro caminho para nós termos intimidade com o Espírito Santo, para nós crescermos no Senhor, se não através do jejum, da oração, da palavra. O texto que nós lemos antes, lá de Marcos, o Senhor Jesus, quando foi para o deserto, estava cheio do Espírito, né? Quando saiu depois dos 40 dias, ele estava no poder do Espírito. O que produziu isso? Foi a comunhão com o Espírito naqueles momentos de jejum. O jejum nos humilha diante de Deus. Nós nos humilhamos para dizer para Deus que nós não temos nada. O que aconteceu com Nínive lá, quando o Senhor disse que ia destruir através do profeta Jonas? Toda a cidade foi para jejum, né, e oração, em demonstração da sua humildade, e Deus voltou atrás, né? Naqueles momentos de dificuldade do povo de Israel, em que a rainha Esther foi um instrumento para a liberdade, o povo ia ser dizimado, né? Ali haveria uma destruição completa, total do povo de Israel e, consequentemente, do propósito de Deus. O que que fez o povo? Jejum, 3 dias de jejum, e Deus mudou a situação toda. Então, no jejum, nós temos um caminho para a intimidade com Deus e para receber o poder de Deus. A oração é a ferramenta, a nossa ferramenta de trabalho. Aqui é outra área que nós precisamos cada vez mais ter intimidade com o Senhor, porque muitas vezes nós oramos, na maioria das vezes nós oramos para pedir coisas que nós necessitamos. E não é errado isso, a palavra diz para nós pedirmos que Deus vai dar. Mas o Senhor quer nos levar, através da oração, a intercedermos por aquilo que está no coração dEle. Não só pela minha vida e pelas minhas coisas, mas pelo cumprimento do propósito dEle na igreja, no meu grupo, na vida dos discípulos, na vida do meu vizinho que está prestes a se converter, mas parece que tem uma barreira que impede ele de tomar a decisão. Em todas essas coisas nós temos que estar diante do Senhor em oração. E a palavra que é usada pelo Espírito Santo para nos revelar Cristo e nos mostrar o caminho que devemos andar. E muitas vezes é pela palavra depositada em nós que ele traz o caminho correto. Agora, irmãos, nós podemos compreender tudo isso. No início nós falamos que o Senhor quer nos mostrar o porquê. Por que que nós temos que ter intimidade com o Espírito? Porque Ele quer nos levar até aquele ponto. Nós podemos compreender isso com a mente, mas o Senhor está nos chamando hoje, como indivíduos e como igreja, para viver isso. Nós, por mais que entendamos e compreendamos e podemos falar até para outros, né? A gente pode chegar em casa e dizer, olha, foi falado isso na reunião, assim, 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 mas o Senhor está nos chamando para viver isso. É desejo do coração do Pai que nós saiamos da condição de filhos novinhos, recém-convertidos, para chegar à condição de filhos maduros. A igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja de filhos maduros. O tempo do Senhor se aproxima e Ele está nos chamando para fazer isso. No mundo inteiro se vê um mover nesse sentido. E o Senhor está chamando a sua igreja, aqui em Porto Alegre, essa congregação, outras congregações, para estarem agindo assim. Esse é o caminho que Ele tem para o cumprimento do seu propósito. E é isso que o Senhor está nos chamando hoje. Amém? Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque tu nos admoestas, Senhor, com amor. Tu nos lembraste hoje que tu és o Rei soberano sobre todas as coisas, Senhor. Mas também tu nos lembraste que nós precisamos que tu reine na nossa vida, Senhor. Que o teu governo seja completo em nós, Senhor, para o cumprimento do teu propósito, Senhor. Pai, continua falando ao nosso coração, Senhor, e produz pelo teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, a mudança que precisa ser produzida, Senhor. Nós queremos ter uma vida como tinha aquela igreja lá do primeiro século, Senhor, de constante oração, de constante jejum, de estar cada vez mais te conhecendo, Senhor, para podermos levar a cabo o teu propósito, Senhor. Nós queremos hoje dizer, Senhor, que o desejo do nosso coração é cumprir a tua vontade, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, que habita em nós, possa nos levar assim, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós pedimos, Pai. Amém.
Irmãos, eu lembrei de um versículo, eu queria que os irmãos lessem comigo, no Salmo 25, 14. Nos foi falado sobre a intimidade, né, com o Senhor, intimidade com o Espírito do Senhor. Esse versículo diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. E o Senhor tem falado muito forte sobre esse versículo comigo. Continua dizendo: aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor, Ele quer se dar a conhecer a nós, né? E Ele mesmo quer ter intimidade conosco, tanto é que a iniciativa sempre é dEle. E então, o que o Senhor me falou muito forte agora, enquanto o Zé falava, que toda essa intimidade, ela só vai vir se temermos ao Senhor. Então, o temor do Senhor é a chave para a gente viver essa vida, né? Que foi falado para nós agora. Então, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Ele só vai dar a conhecer, só vai... O que é uma pessoa íntima, né? Esses dias nos foi falado, acho que foi no retiro, nos foi falado que para os íntimos a gente leva para a cozinha, né? Os demais a gente recebe na sala, mas os íntimos a gente leva para a cozinha e as irmãs, se é mais íntima ainda, a gente já leva para o quarto, né? Conhecer uma roupa nova que comprou. Então, a intimidade, assim, ela é algo especial, né? Então, essa intimidade, ela é algo especial que Deus quer ter conosco. Mas tem um requisito que o Senhor colocou na palavra dEle. É para os que o temem. E eu creio que essa palavra do governo de Deus, do reino de Deus sobre a nossa vida, é uma palavra profética também, né? Um chamamento para nós, né? Para a gente temer o Senhor, né? Amém.
Vamos ficar em pé, encerrar nosso encontro dentro do texto que o Zé Gustavo trouxe para nós. Tem um versículo aí que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos dizer o seguinte, ó: porque somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Vamos repetir isso junto? Porque somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Agora, quero que você proclame essa verdade para o teu irmão. Diga: porque eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu sou filho de Deus. Diga para ele. E diz: porque você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. O filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Deus nos abençoe. Um bom fim de domingo. Amém.